Começa agora o programa
Juntos com Lafayette.
Juntos com Lafayette. Educação, cultura, esporte, obras, desenvolvimento social, saúde, lazer. Programa Juntos por Lafayette. Realização Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Conselheiro Lafayette.
Bom dia, hoje é 6 de junho, nós estamos iniciando mais um programa com informações sobre as ações, obras e serviços da administração municipal. Conosco no estúdio, nosso prefeito, Mário Marcos. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Kátia. Bom dia, ouvintes da Rádio Carijós, conselheiro Lafayette, de todas as cidades vizinhas que sempre nos acompanham todas as quintas-feiras, neste programa que tem uma grande audiência, né, onde nós levamos aí ao conhecimento da população todos os trabalhos, todas as ações acerca da administração municipal e dos seus vários setores. Conosco aqui também hoje nosso vice-prefeito, Dr. Marco Antônio, bom dia. Uma satisfação tê-lo aqui conosco para juntos levarmos para os nossos ouvintes, né, as nossas ações, os nossos trabalhos, as nossas visitas, né, que o povo de Conselheiro Lafayette realmente ter conhecimento de tudo que está sendo feito com muita responsabilidade dentro dos compromissos que nós dois firmamos juntos, né, com a população, quando pudemos caminhar por toda a Conselheiro Lafayette nesse momento difícil da economia, que nós sabíamos que estaríamos assumindo o município, mas assumimos com muita disposição, realmente para fazer um trabalho com muita responsabilidade, e é esse o trabalho que nós estamos fazendo, cumprindo os nossos compromissos, vencendo as dificuldades, os desafios, né, mas muito entusiasmados, muito encorajados, com muitas obras em andamento, muitas realizações, melhorias na área da saúde, da educação, da geração de empregos, né, tudo aquilo que nós presenciamos e vimos que precisavam de mudanças imediatas, apesar de todas as dificuldades que o momento impõe, nós temos conseguido avançar muito e vamos avançar muito ainda nesse período que ainda temos aí para continuar administrando o Conselheiro Lafayette.
Bom dia, Mário, bom dia, Kátia, bom dia, Leandro. Bom dia a todos os ouvintes de Lafayette, toda a região. Realmente é um prazer muito grande estar aqui no programa da Prefeitura, porque a gente tem satisfação de vir aqui e compartilhar com todos as coisas boas que estão acontecendo em Lafayette. A Lafayette melhorou muito e vai melhorar cada vez mais. A responsabilidade nossa é grande com a cidade e o compromisso é grande com a cidade. E espero também que a população tenha compromisso com a cidade, ajudando, né, fazendo essa parceria que é sempre a nossa meta.
Aliás, as parcerias, né, doutor Marcantoni, tem sido uma constante. E nós sempre entendemos que precisávamos valorizar as parcerias nesse momento. Então hoje, parcerias com empresários, parcerias com a Copasa, parcerias com os vários setores da sociedade, com as instituições, hoje realmente ajudam a viabilizar com as nossas polícias importantes ações, importantes melhorias em várias áreas de atuação do governo municipal.
Então, e falando aí, né, de muita luta, muito empenho aí em prol de todas as áreas na cidade, né, prefeito e vice-prefeito, nós registramos também bons resultados, né? Semana passada já foi encerrada com a entrega de mais uma obra aí que beneficia a população.
É, nós pudemos entregar as novas instalações do PSF São Dimas, né, uma nova casa que estará atendendo o posto de saúde lá do bairro São Dimas, muito mais bem localizado, geograficamente instalado, próximo aos bairros atendidos, né, o Parque Jardim das Acácias, também o bairro Expedicionários, o bairro São Dimas, o posto ali bem próximo à residência das pessoas. Antes o posto se situava lá no alto do São Dimas, ao lado do Instituto São Dimas, e agora com as instalações muito maiores, com melhores condições de atendimento, está instalado lá geograficamente próximo a todos os bairros atendidos. Então a gente fica feliz, tivemos lá uma grande inauguração com a presença de muitos moradores lá da região de São Dimas, onde realmente nos agradeceram por esta obra tão importante para eles. Temos visitado o posto lá diariamente, temos visto um grande número de pessoas que estão procurando o posto de saúde. Talvez isso já seja um reflexo da mudança de local, e a gente fica feliz de poder estar promovendo todas essas mudanças na área da saúde, que venha facilitar e melhorar o atendimento aí para a população de Conselheiro Lafayette.
Ô, Cátia, falar só do posto de saúde. Eu fiquei, assim, muito feliz de ver a estrutura daquele posto de saúde e das pessoas que trabalham lá também, né? A alegria que elas estavam de receber uma casa nova, porque não adianta nada você ter boa vontade e ter uma estrutura ruim. Então a gente vê que muitos vão ser melhorados, com certeza, e essa é a nossa meta. Tem melhorado, ficou muito tempo abandonado. Então, assim, por isso que existe essa dificuldade, essa demora, às vezes um pouco. Mas, com certeza, nós vamos atingir a meta.
Inclusive, nós temos lutado, né, doutor Marcantoni, desde o início do nosso mandato, que nós entendemos que os nossos PSFs hoje, nossos Vamos inteirar aí 32 PSFs em Conselheiro Lafaiete. Há 12 anos não se criava um PSF em Lafaiete e nós já estamos criando 6. Né? A hora que inaugurarmos os 2, pretendemos inaugurar ainda nesse mês de junho, lá no bairro São João, né, na rua Alexandrina de Queiroz, na rua Amazonas. O bairro São João, que é o maior bairro de Conselheiro Lafaiete, pelo qual temos um carinho imenso, e não tem nenhum PSF dentro do bairro São João. A população é atendida lá na linhazinha, ou então atendida na UBS Vanderlei Faria, lá próximo à Vila dos Engenheiros, ali no bairro Albinópolis. E agora nós vamos estar inaugurando 2 PSFs dentro do bairro São João. E um grande problema que nós tivemos e enfrentamos desde o início do nosso mandato em relação aos médicos dos PSFs. Né, devido ao faz de conta que acontecia, que o médico trabalhava 8 horas e trabalhava muito menos, a gente sabe disso, e hoje existe uma cobrança do cumprimento do horário dos médicos nos PSFs, e também nós tínhamos vários médicos aí do programa Mais Médicos, que são médicos cedidos através do governo federal para o município, muitos deles deixaram de trabalhar, foram embora, e até então o governo federal não tinha feito a reposição desses médicos. E agora, no mês de junho, nós estamos recebendo 6 médicos do programa Mais Médicos, que estará completando, vamos dizer assim, o quadro de médicos naqueles 3 PSFs que estavam sem médicos, que era o PSF do bairro Museu, o PSF do bairro Santo Antônio e o PSF lá do Amaro Ribeiro. Mas apesar de que tinha um rodízio de médicos, suprindo a deficiência desses médicos nesses 3 postos. Mas agora nós vamos estar com os médicos completos, em todos os postos de saúde Conselheiro Lafaiete, e vamos poder estar inaugurando também esses 2 PSFs lá do bairro São João.
Eu acho que é importante demais frisar que o PSF ele funciona, mesmo o médico voltando fazendo rodízio para suprir essa falta, com o apoio da enfermeira, que a enfermeira faz um grande trabalho, a enfermeira ela tem o comando daquilo tudo, e os agentes comunitários e o técnico de enfermagem. Eu acho que assim, a assistência básica, que é a meta do PSF, ela funciona bem da forma que está, e tenho certeza que a hora que os médicos, do Mais Médicos e os outros, que a gente consegue no processo seletivo, mas pela situação, eles às vezes ficam pouco tempo, a hora que tiver médicos, a situação vai melhorar mais ainda. Pode ter certeza que a meta é essa.
E com os PSS funcionando, né, a gente pede à população que entenda isso, acho que a porta de entrada, a pessoa deve procurar em primeiro lugar o PSF, né, para poder ver o seu problema, diagnosticar o seu problema. Se o problema for mais grave, ela será logicamente encaminhada para a Policlínica Municipal. Mas às vezes não tem necessidade. Muitos casos de pessoas que às vezes vão na Policlínica, ficam lá aguardando o atendimento, são casos que poderiam ser atendidos no PSF, próximo à residência da pessoa. Então é preciso que a pessoa faça uma avaliação, realmente, se o caso pode ser atendido lá no PSF, para que ela procure o PSF em primeira mão, né, para depois estar sendo direcionada, encaminhada para a Policlínica, se constatada a necessidade, a situação de um caso mais grave, que necessite do paciente ir para a Policlínica.
Muito bem, prefeito, o senhor citou aí a relevância das parcerias, né? E tem mais uma obra concluída por meio de uma parceria que será entregue na próxima semana, que é a Praça Vicente Jardim, toda recuperada.
É outra importante parceria público-privada, né? Adoção de praças, que nós temos valorizado muito, temos incentivado muitas empresas a adotarem espaços públicos, fazendo com que esses espaços possam ficar mais bonitos, possam oferecer entretenimento, conforto, lazer para a população de Conselheiro Lafaiete. Já tivemos várias praças adotadas e agora estamos com essa parceria com a Via Real Internet, Vero Internet, né, que está recuperando toda a estrutura da Praça Vicente Jardim, com um paisagismo belíssimo, uma academia ao ar livre, uma iluminação moderna, e nós estaremos lá na Praça Vicente Jardim, nas proximidades do bairro Rosário, do bairro Fonte Grande, fazendo a inauguração desta praça na próxima semana. Convidamos a todos os lafaitenses que estejam lá presentes para participar conosco desse grande momento, que é a inauguração da Praça Vicente Jardim, através dessa parceria público-privada, mais uma demonstração de que as parcerias são importantes, né, para que o município possa estar viabilizando obras sem ter que se dispor de recursos que podem ser investidos na área da saúde, na área da educação, na área de infraestrutura, quando se tem o parceiro atuando junto e colaborando para que o município possa estar melhorando a estrutura das praças dos canteiros e de outros espaços públicos.
É bom lembrar também que o empresário que tiver interesse em fazer essa parceria com a prefeitura, Ele é só procurar a Secretaria de Planejamento, que ele vai saber como que vai fazer o projeto para seguir uma norma dentro da prefeitura. Então, na Secretaria de Planejamento, ele vai ter orientação. O empresário quiser assumir um pedaço da avenida, um pedaço de uma praça, para ajudar, com certeza, Lafayette vai agradecer.
Toda contribuição é bem-vinda.
Com certeza.
Prefeito, o senhor que está sempre aí presente, né, nas escolas, juntamente com o Dr. Marco Antônio, realizando o momento cívico em todas as escolas do município. O momento cívico desta semana teve ainda um motivo mais especial, ainda que foi a entrega da reforma e melhorias na Escola Municipal Alfredo Laporte 1, no bairro São Benedito.
Nós, desde o início do mandato, em 2017, eu e o Dr. Marco Antônio nos dispusemos a todas as semanas fazermos um momento cívico numa escola municipal. Isso foi uma forma de nós encontrarmos, de nos aproximarmos mais da educação, conhecermos a estrutura física das escolas, conhecermos o ensino que está sendo ministrado em todas as escolas, podemos conversar com os profissionais da educação de cada escola municipal, com os diretores, analistas, professores, e também de dirigir uma palavra aos nossos alunos, né, uma palavra de incentivo, de motivação, para que eles realmente tirem o maior proveito possível do que está sendo, daquele ensino que eles estão recebendo na escola, para que amanhã sejam cidadãos que tenham uma boa formação, né, estejam preparados aí para dar sequência à sua carreira aí, dos seus estudos, a nível de ensino médio, nível superior, e amanhã formarem profissionais aí para estar disputando o mercado de trabalho. Né, então, tem desde o início do governo que nós temos feito o momento cívico em cada escola municipal. E nesta semana, nós fizemos lá na Escola Municipal Alfredo Laporte 1, né, lá no bairro São Benedito, onde teve um motivo especial também esse momento cívico, porque nós entregamos lá todas as melhorias, as reformas que foram feitas na Escola Municipal Alfredo Laporte, que recebeu uma reforma geral em toda a sua estrutura. Aliás, eu me sinto muito à vontade a falar da Escola Alfredo Laporte 1, porque ela foi construída em 2004, inaugurada em 2004, e à época eu era secretário de obras do município e pude acompanhar toda a construção desde o início daquele prédio escolar. E nunca mais a Escola Alfredo Laporte, desde 2004, recebeu uma reforma tão substancial como recebeu agora na nossa administração. Troca de pisos, toda a pintura, reforma dos banheiros, reforma da cantina, da cozinha e várias outras reformas e melhorias que, com certeza, estarão oferecendo muito melhores condições de aprendizagem lá naquela escola e também do trabalho dos professores e todos os servidores lá daquela escola municipal.
O Mário, quando a gente faz esse momento cívico na escola, a emoção é tão grande que tem hora que a gente vai falar assim, bobagem, né? Mas a emoção é grande dos olhos encherem de água, de ver aquelas crianças cantando o hino nacional, cantando com vontade mesmo, você vê o empenho dos professores e da diretora e do marido da diretora. Isso aí a gente tem que citar. O empenho que ele teve de ajudar, como se vê, como que a família dentro da escola participando, ela motiva cada vez mais. E a escola dá os parabéns mais uma vez para você aqui e para todos que trabalharam naquela obra, todos os funcionários, tanto de obras quanto da educação, que a escola ficou uma nota 10. Quem dera que na nossa época, né, Mário, tivesse escola daquele tipo que ficou aquela da Barreira.
Inclusive, doutor Marco Antônio, é um dado importante que nós temos aqui na nossa administração, né, eu queria trazer isso para os nossos ouvintes. Nós estamos dando uma ordem agora já para a Secretaria de Obras, uma ordem de serviço, para a reforma de 7 escolas durante essas próximas férias de julho. Então nós vamos estar reformando 7 prédios de escolas municipais ao mesmo tempo, agora em julho, né? Fazendo com que a demanda de melhorias de todas elas sejam atendidas em relação a reparos, em relação à pintura, em relação à substituição de portas e também dotando essas escolas de acessibilidade e também de das condições exigidas pelo Corpo de Bombeiro para que possam ter o AVCB, né, o alvará de funcionamento aí com a prevenção de incêndio e pânico, em todas as escolas. Então, 7 escolas estarão sendo reformadas, escolas municipais, agora nas próximas férias, apesar de toda a dificuldade que passa do município, nós estamos fazendo um esforço muito grande para viabilizar recursos para estarmos reformando essas 7 escolas. Inclusive muitas delas creches, né? Creche Dona Glorinha, creche Ricardo Medioria, creche Gertrude Cropes lá no Paulo VI, a creche Josefa de Chaves Melo Brandão lá no bairro São João, creche Monsenhor Antônio José Ferreira, lá no bairro São Sebastião, a creche municipal Paraíso da Criança no centro, a escola Marechal Deodoro, lá no bairro Santa Matilde. Então, são obras importantes que nós estaremos fazendo a reforma, creche Ricardo Medioli no bairro Resende, fazendo a reforma dessas escolas agora no mês de julho, na férias escolar. E outro dado importante é que na nossa administração nós já conseguimos reformar 12 escolas e fazer melhoria em outras 8 escolas. Então, ao término dessas 7 escolas que serão reformadas agora em julho, nós estaremos com 27 prédios escolares reformados na nossa administração. Eu acho que é muito significativo, é interessante passar esses dados aí para a população do Conselheiro Lafaiete, para que vejam realmente a importância que nós estamos dando à educação em todos os seus aspectos, no município de Conselheiro Lafaiete. E já temos uma programação para os próximos recessos também escolares da reforma dos demais prédios escolares. Vamos reformar todos eles, adequá-los todos em relação à acessibilidade, em relação às exigências do Corpo de Bombeiro para a obtenção do AVCB e também atendendo aquelas demandas necessárias com o desgaste natural que os prédios públicos sofrem, para que essas escolas estejam atendendo a toda a população com melhores condições de proporcionar um ensino de qualidade na aprendizagem em todos esses prédios escolares.
Deixa eu fazer um comentário aqui, já que saiu o assunto do nosso momento cívico, que a gente tem feito desde o início da administração, e é uma constante, a gente vê que a aceitação é muito grande, a participação é muito grande, as famílias gostam, os pais, a gente conversa com um com o outro, e vê a importância de renascer dentro das pessoas esse patriotismo, esse amor à pátria, esse amor à escola, Você vê lá na escola Alfredo Laporte, como foi o hino da escola, um hino novo que foi feito pela escola, pela Dodora, que ficou lindo o hino de lá. Então, assim, a gente vê, e aí, só lembrando aqui, um momento cívico lá na escola do Ariel Beato, porque cantou o hino nacional. Foi filmado aquele momento, foi um negócio espontâneo demais, não foi nada programado, e hoje nós estamos com quase 200 mil visualizações no Facebook. Isso é um alcance nacional. Você tem comentários de norte a sul do Brasil, que a gente fez aqui em Lafaiete, está fazendo renascer o patriotismo no coração dessas crianças.
Realmente foi um momento de muita emoção, quando estive lá na escola do Ariel Beato, participando daquele momento cívico, com mais de 1000 alunos, com uma disciplina realmente que vale a pena ser destacada, todos eles lá, alunos do turno da tarde, cantando o hino nacional, mostrando que sabem cantar o hino nacional, com realmente numa demonstração de muito civismo, muito bem treinados, e os alunos nos receberam lá, como sempre nos recebem, com muito carinho, e lá junto com eles nós cantamos o hino nacional. Foi feita uma filmagem espontânea e essa imagem foi lançada nas redes sociais, e realmente é uma repercussão que não se tem noção, doutor Marcelo?
Surpreendeu.
Aproximadamente já 200 mil visualizações, e isso cresce a cada dia. Nós tínhamos até anteontem 132 mil visualizações, hoje já estamos com 188 mil visualizações. Já ultrapassou o Conselheiro Lafaiete, o estado de Minas Gerais, vários estados do Brasil, e está se multiplicando cada vez mais. Eu acho que isso é um exemplo realmente de cidadania, como devemos estar próximos realmente dos nossos alunos nas escolas, para que a gente possa estar despertando nos nossos alunos esse momento cívico, esse amor à pátria, levando a eles essa palavra, de civismo, de cidadania. Então a gente fica feliz de ver que é uma ideia realmente que as pessoas têm admirado, e nós vamos continuar, se Deus quiser, até o final do nosso mandato, fazendo todas as semanas um momento cívico, não só nas escolas municipais, mas em todas as escolas de Conselheiro Lafaiete. Inclusive, na próxima semana, nós vamos estar fazendo esse momento cívico lá na FASAR. Atendendo um convite da FASAR, nós vamos estar fazendo um momento cívico lá. Já fizemos em algumas escolas estaduais, em outras escolas particulares e em todas as escolas municipais, no turno da manhã. Agora vamos estar fazendo novamente no turno da tarde e voltando ao turno da manhã também das nossas escolas municipais.
A Prefeitura iniciou também nessa semana as melhorias aí na ponte que dá acesso ao bairro São José, região da Água Limpa. Uma obra aí importante, Prefeito? Que só deu início essa semana, mas que vai beneficiar aí uma grande região.
Eu gostaria de fazer um esclarecimento a respeito das obras da recuperação da ponte do bairro São José. E aí eu faço com muita propriedade esse comentário, porque, além de estar prefeito, eu sou engenheiro e posso falar com muita propriedade a respeito das obras que serão executadas nessa ponte, que liga ali o bairro São José e a região da Água Limpa, né? A ponte, em relação à sua estrutura, ela não apresenta nenhum problema, nenhum risco ao trânsito de veículos, de ônibus, de caminhão carregados. Ela está com a sua estrutura perfeita, as suas fundações, as suas vigas de sustentação. Então, assim, apenas os problemas que a ponte apresenta, nós tínhamos uma parte da laje danificada numa lateral, os guarda-corpos danificados, né, a pavimentação em péssimas condições, e empoçavam algumas águas na ponte, e a questão da largura da ponte. Então nós estamos agora num momento inicial em caráter emergencial, porque até o ônibus de algumas empresas estão se recusando a passar na ponte, entendendo que ela corre risco de desabar, que ela está com sua estrutura comprometida, e isso não é verdade, né? Ela não está com sua estrutura comprometida, os ônibus podem passar lá com toda tranquilidade, a prefeitura pode fornecer até um laudo técnico nesse sentido, né, garantindo a estabilidade da ponte. Mas nós estamos recuperando os guarda-corpos, fizemos uma primeira pavimentação com uma fina camada de asfalto ontem lá, para poder regularizar um pouco o piso da ponte, oferecendo melhores condições de fluxo lá na ponte, até que sejam concluídas as obras. Vamos fazer a colocação dos guarda-corpos, estamos retirando as águas de chuva, desviando as águas de chuva que eram direcionadas e que empoçavam na ponte. Vamos fazer uma passarela para pedestres ao lado da ponte, para que os pedestres possam atravessar a ponte com mais segurança, sem ter que estar cruzando com os carros e com os ônibus que transitam pela ponte, né? Então essas são as obras emergenciais. E depois fazer a pavimentação definitiva também asfáltica, assim que forem concluídos esses serviços que eu mencionei aqui. Agora, num segundo momento, nós já estamos licitando aí, não mais em caráter emergencial, dentro de uma programação que nós estamos fazendo, já licitando a obra, nós vamos estar fazendo o alargamento da ponte, né? Sem perder nada do que está sendo feito nesse trabalho emergencial. Nós vamos colocar umas aduelas de concreto nas laterais da ponte, para que a gente possa estar oferecendo uma largura maior à ponte dali, para permitir o cruzamento, inclusive, de veículos nos dois sentidos. Alargamento esse que nós queremos fazer também na rua Francisco Lobo, nos trechos que permitem esse alargamento, que ainda não tem construções, e nós estamos buscando também uma outra solução de desvio de trânsito, para que a gente tenha mãos em sentidos diferentes, né, para poder acabar com os problemas de engarrafamento que nós temos naquele trecho mais estreito da rua Francisco Lobo. Então é preciso que a população entenda, eu estava lá na ponte ontem acompanhando esse início de obras, vi inclusive a manifestação de algumas pessoas, alguns gestos realmente indelicados de pessoas que passavam nos ônibus, que não estavam entendendo, achando que a prefeitura não estava tendo a atenção necessária com a recuperação da ponte, porque nós fizemos lá aquele asfaltamento. Mas essas pessoas não sabem o serviço que está programado para ser feito na ponte. Serão feitos, como eu disse aqui, num primeiro momento, em caráter emergencial, as recuperações necessárias, para não interromper o fluxo de veículos e de ônibus ali naquele local. E qualquer veículo, qualquer ônibus, qualquer caminhão carregado pode transitar seguramente lá na ponte. Agora, como eu disse aqui, num momento seguinte, e isso vai acontecer num prazo breve aí, no máximo 2 ou 3 meses, estamos fazendo a licitação, nós vamos estar fazendo o alargamento da ponte, né, que irá proporcionar o cruzamento de veículos, sim, e aí sim a ponte estará totalmente concluída, mas é preciso que as pessoas entendam, né? Nós não estamos fazendo nenhum trabalho lá com descaso, fazendo nenhum serviço mal feito, nenhum serviço que possa estar deixando a população correndo risco de transitar pela ponte. Muito pelo contrário, nós queremos é solucionar em caráter emergencial, para não interromper o fluxo de veículos e ônibus lá na ponte, não fazer com que algumas pessoas tenham que atravessar a pé, porque alguns ônibus, algumas empresas estão se recusando a buscar as pessoas lá no bairro São José, né? Mas isso aí a prefeitura, como eu disse aqui, fornece um laudo, se necessário for, para que isso não aconteça, né? Outros ônibus de outras empresas estão se transitando normalmente, E aí sim, em breve, a ponte estará totalmente concluída da maneira que nós queremos concluir e entendemos que devemos concluir, porque aquela ali é uma área de grande expansão urbana, é uma área que tem um trânsito muito, um fluxo de veículos muito grande em função de fazendas, de sítios, de localidades que existem naquela região da Água Limpa, Violeiros e outras regiões mais ali que tem acesso através dessa ponte que dá acesso ao bairro São José.
Ô Mário, a sua explicação foi boa demais, foi boa demais. Eu estava lá com você ontem, então eu vi esses gestos, gestos indelicados realmente das pessoas, mas isso aí é fruto de fofoca e conversa fiada, tá? Eu não sei se é meu jeito de falar, às vezes é meio grosseiro também o jeito, mas é exatamente, são pessoas que querem ver o circo pegar fogo e não querem contribuir com nada e não ver o resultado no final. Tá certo? Então, assim, eu acho que você está de parabéns, a atitude foi certa e eu acho que a população vai reconhecer isso na hora que terminar aquela passarela lateral e vai entender o que está acontecendo.
Nós não fazemos, né, Marcos? Nós não estamos aí para fazer nada, para perder ou para jogar dinheiro fora. O respeito que nós temos pelos recursos públicos, eu acho que as obras devem ser começadas e concluídas. Não é o que nós encontramos em Conselheiro Lafaiete quando assumimos o governo. Um grande número de obras paralisadas, como a rua Alfredo Elias Bafus, a rua Doutor Zebral, a creche Arcádia JK, a creche Bela Vista, lá na região dos Moinhos mesmo, a população sabe disso. Quantas obras abandonadas, paralisadas na cidade, né? A nossa casa do artesanato caindo, nosso museu interditado, um grande número, se nós formos falar aqui, de obras paralisadas na cidade. E nós estamos conseguindo concluir uma a uma, retomar uma a uma, e entregar essas obras todas para a população. Já fizemos com a rua Doutor Zebral, com a rua Alfredo Elias Bafus, com a nossa casa do artesanato, com todo o nosso patrimônio histórico que estava aí abandonado, com a Praça Céus ali mesmo, próximo ali, no bairro Rochedo, abandonada, sem conclusão, há vários anos, nós concluímos, inauguramos, entregamos, a população está lá usufruindo dessa obra, a creche Arcádia JK já está pronta para ser inaugurada agora, a creche Bela Vista, lá nos Moinhos, estava lá abandonada lá, já conseguimos autorização do Ministério da Educação, do FNDE, para retomada dessa obra, e se Deus quiser, vamos concluí-la no nosso governo e entregar para a população lá do bairro Moinhos, que irá atender inclusive o São José, irá atender todos aqueles bairros lá da região dos Moinhos. Então, realmente, nós temos respeito com os recursos públicos. Não vamos fazer nenhum serviço de qualquer jeito que não atender a necessidade e a finalidade que se propõe à obra. E nós vamos fazer, sim. É preciso que as pessoas entendam o que está sendo feito lá na ponte. Está sendo feito o necessário e em etapas. Né? Então não é porque nós colocamos um asfalto para facilitar a vida que nós íamos largar lá no asfalto, simplesmente abandonar aquela obra e não fazer o restante dos serviços necessários.
Prefeito, o exemplo dessa seriedade é a obra ali pertinho também da ponte da rua Francisco Lobo, que está praticamente concluída.
Exatamente, né? Nós estamos entregando lá a ponte da rua Francisco Lobo concluída, também com a passagem de pedestres. Vamos também fazer agora a passagem de pedestres lá na ponte que dá acesso ao bairro Real de Queluz. Fizemos os passeios lá, ligando as duas pontes. Um trabalho, realmente, fizemos a drenagem pluvial para tirar as águas que empoçavam ali na ponte. Essa estava com a estrutura comprometida. Essa nós tivemos que fazer uma laje, essa ponte da rua Francisco Lobo, nós tivemos que fazer uma nova laje com 20 centímetros de espessura, com muito concreto, porque ela estava com a sua estrutura comprometida. Então nós fizemos esse trabalho. Ficou mais de 10 dias e 15 dias interditada. Fizemos lá todo o trabalho necessário para que ela hoje oferecesse condições seguras para que as mesmas pessoas que vão passar lá na ponte do São José, os mesmos ônibus que passam nessa ponte, hoje possam passar em segurança. Então, se nós tivéssemos necessidade de fazer esse mesmo trabalho na ponte São José, essa laje, esse reforço estrutural, com certeza nós teríamos feito, porque seria necessário. Então, acho que cada situação é uma situação. Cada ponte é uma ponte, a demanda de cada uma, a situação estrutural de cada uma é uma situação diferente e as reformas e obras necessárias para atender a recuperação de cada uma delas vai ser a solução adotada e para isso o prefeito é engenheiro e tem um setor de engenharia também a seu lado que sabe fazer a avaliação, o cálculo estrutural e tomar as providências necessárias para que essas reformas atendam realmente às necessidades e ofereça segurança à população que transitam por essas pontes, por essas vias públicas.
A prefeitura realiza obras e também ações educativas, né, prefeito? Na sexta-feira aconteceu a Blitz Educativa, encerrando aí as atividades do Maio Amarelo, o mês que foi alusivo aos cuidados com o trânsito. O trabalho foi realizado por meio de parceria entre as secretarias de saúde, também a defesa social com o Departamento de Meio Ambiente e em parceria também com a Copasa. Na tarde de ontem, na Fazenda Paraopeba, foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, um momento aí para a gente pensar, né, nas nossas responsabilidades. O local que é propício para as ações educativas, né, prefeito e vice-prefeito? Foi participação aí da Escola Municipal Vereador José Aleixo de Matos e também do Colmeia, o Coletivo Local de Meio Ambiente, que teve a participação de diversas entidades, associações e comunidade em geral. Doutor Marco Antônio, estamos terminando o nosso horário aqui. Muita coisa para falar, né? Muita pergunta aqui, mas infelizmente o nosso tempo está terminando.
Pois é, e é verdade que eu falo isso direto, que aqui o programa passa tão rápido e a gente não consegue dar as notícias. Mas não é o programa que passa rápido, é porque tem notícia assunto, demais. Né? É porque tem notícia demais e tem muita obra e muito serviço e muita responsabilidade. Eu quero agradecer a todos a audiência desse programa e convidar para sempre acompanhar o serviço da Prefeitura no site da Prefeitura também, que é muito importante. Nós estamos lá abertos, a Prefeitura é de portas abertas para dar sugestões, que às vezes a pessoa acha que é só ir lá reclamar. Não, está aberta a sugestões, que as sugestões é da população que vive todos os problemas da cidade. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.
Prefeito Mário Marcos, suas despedidas.
Mais uma vez, agradecer a compreensão de todos os lafaetenses, agradecer o carinho que temos recebido nas ruas. Lá no Bairro São Dimas, recebemos um carinho muito grande e temos um carinho muito grande por todos aqueles moradores lá da região São Dimas, de todos aqueles bairros. Inclusive, estamos lá com a equipe de limpeza, fazendo a limpeza em todos os bairros. Vamos limpar expedicionários, Jardim das Acácias, né, também todo o Bairro São Dimas. Estamos lá, já fizemos a rede de esgoto no Topázio, vamos fazer a rede também, estamos programando fazer a rede pluvial para depois fazer os calçamentos e outros tantos bairros em Conselheiro Lafaiete. Estamos com 5 equipes de limpeza limpando outros vários bairros, com um cronograma para tentar atender a todos, né? Agora que parou o período chuvoso, nós vamos conseguir uma efetividade muito maior na limpeza dos bairros. O período chuvoso nos trouxe alguma dificuldade, mas agora, com o planejamento, acredito que em breve estaremos com a cidade toda limpa, né? E apesar de todas as dificuldades, nós já estamos inaugurando neste ano aí mais de 8 obras, né? Já inauguramos a creche, melhorias da creche da Santa Matilde, a creche dos Moinhos, o viaduto do Artina de Resende totalmente reformado, o posto policial da Santa Matilde, 1 quilômetro de rede de esgoto em parceria com a Copasa no bairro Lima Dias, as novas instalações do PSF São Dimas, a recuperação da ponte da rua Francisco Lobo, as reformas e melhorias da Escola Municipal Alfredo Laporte e muitas outras obras que estão aí para serem inauguradas. Vamos inaugurar essa próxima semana a Praça Vicente Jardim. Estamos com a creche Arcade e creche Travessia também para serem inauguradas agora no mês de julho. Vamos inaugurar os 2 PSFs do bairro São João, como eu já disse aqui. A base da Polícia Militar na rodoviária, outra parceria importante com a nossa Polícia Militar, né, trazendo segurança para o centro de Conselheiro Lafaiete. Também o nosso distrito da Polícia Civil, em parceria, Delegacia de Mulher, ali no alto da rodoviária, ali no bairro Campo Alegre. Então, realmente, são obras importantes, muitas obras começando, e apesar desse momento difícil, Lafaiete não está parado. Com muita responsabilidade, estamos trabalhando muito, viabilizando recursos, priorizando recursos, aproveitando parcerias, e Lafaiete avança, e nós, se Deus quiser, temos muitas outras obras para executar ainda este ano, no início do próximo ano, que trarão grandes benefícios para todos os lafaetenses. Então agradeço a compreensão de todos, agradeço a todos que têm acompanhado a nossa caminhada, entendido as dificuldades do momento, os poucos recursos que temos, mas que estamos sabendo priorizar naquelas obras necessárias, fazendo as melhorias na área da saúde, os investimentos na área da educação, que nós muito bem colocamos aqui hoje, com 27 escolas praticamente já reformadas no município de Conselheiro Lafaiete, e vamos reformar todas as outras nossas escolas. Acho que uma ação jamais vista, né, no município, pelo menos que eu tenha conhecimento, e vamos, se Deus quiser, juntos continuar essa caminhada aí, buscando obras importantes, benefícios importantes, melhorias importantes na saúde, nas áreas, várias áreas de atuação do governo. Então, meu muito obrigado aí a todos os lafaetenses, até a próxima semana, onde estaremos aqui trazendo várias outras informações acerca dos trabalhos da administração municipal. Muito obrigado a todos, até a próxima quinta-feira.